a gente, nós vamos falar agora sobre direito previdenciário, né? Doutor Augusto Almeida, que é especialista nessa área, está aqui com a gente. Hoje, o nosso tema são os direitos da pessoa com visão monocular. O que é isso, doutor?
A visão monocular é uma deficiência, aquela pessoa que só tem a visão integral em um dos lados do olho. Ela só enxerga de um lado do olho e ou não tem nada no outro olho, ou tem a visão muito reduzida, de 10 a 20%. E essas pessoas, elas acabavam sendo desconsideradas porque a própria legislação e a sociedade entende que só tem problema, efetivamente, aquele que não enxerga totalmente ou que não enxerga bem dos dois lados, que tem reduzida a capacidade, mas que ainda consegue enxergar. E as pessoas, nesse conceito de visão monocular, sofriam muito com esse preconceito que vinha da sociedade. É uma grande parte da população. Nós tivemos aí 10 milhões de pessoas com visão monocular.
É considerada uma pessoa com deficiência, então?
Isso. Foi editada a Lei 14.126, de 2021, super recente. Só tem dois artigos. E o segundo artigo dela diz assim, olha, considera-se pessoa com deficiência aquele que tem visão monocular, para de uma vez por todas acabar com essa indefinição se era considerada deficiência, porque muitas vezes o próprio INSS, a própria instituição do Estado, o município, negava aposentadoria para essa pessoa por incapacidade, dizendo que ela não era deficiente. Aí foi necessário vir uma lei federal para fazer o reconhecimento.
E aí por exemplo, tentar garantir aí direitos previdenciários, né? Quem tem, por exemplo, a visão, perda, né, dessa visão.
Bom, a coisa mais importante é determinada por meio de laudo, em que o médico vai fazer análise e vai colocar taxativamente que aquela pessoa tem visão monocular.
Vai fazer todos os exames,
isso,
né?
Ele vai fazer o atestado para essa pessoa, vai informar a condição dela, vai dizer quando começa, qual é o olho que ela tem visão, qual é o olho que ela não tem a visão, qual é a capacidade, qual é a opacidade. E para quem está nos escutando agora e tem visão monocular, é principalmente para que esse médico, ele coloque a informação sobre a interação social, quais são os perigos da visão monocular, quais são os riscos que ela traz.
Deixar esclarecido isso no documento, né?
Isso, a visão monocular, ela no dia a dia, ela traz um grande problema, que é o que é mais notado pelos médicos, que é a perda de profundidade. Ela acha que determinada coisa está muito mais afastada, mas na verdade ela está muito próxima.
Perto.
Então pensa numa calçada, eu acho que a calçada o meio fio está a dois passos, mas ele só está a um passo. O que acontece com essa pessoa? Ela cai, ela se machuca, em determinados casos pode ser até uma coisa bem pior, dependendo do cenário.
São pessoas que têm muitas dificuldades, né?
Muitas dificuldades, até porque a cidade, o estado, não oferece acessibilidade, não oferece sinalização por audição, que é muito importante para eles, e eles têm problemas proporcionais a quem não enxerga também. Eles também têm problemas. Nós temos que partir do princípio que, se você perde alguma porcentagem da sua capacidade de audição, de visão, de capacidade física, intelectual e sensorial, que é esse caso, que é sensorial, que são os sentidos, você é uma pessoa com deficiência. E você tem que analisar, para ter direito ao benefício previdenciário, essa interação. Então imagina uma pessoa de 50 anos com visão monocular que tem que trabalhar numa indústria de máquina pesada. Qual a possibilidade dela sofrer acidente? Qual a possibilidade dela ter algum tipo de problema? Qual a possibilidade dela ter? Então, o próprio ambiente de trabalho tem que se organizar para essa pessoa, para que ela acesse os benefícios.
Doutor, é difícil? Ter um laudo, por exemplo, é difícil, né? Tem muita gente, por exemplo, que não tem acesso à informação e acaba indo buscar esse laudo de forma tardia, vamos dizer assim, já na fase adulta da vida. É possível ainda conseguir um laudo, mesmo na fase adulta, e ter acesso a benefícios previdenciários, vagas de emprego?
Sim, é muito importante que essa mensagem chegue a quem está nos escutando, que no momento da consulta você deve informar para o médico quando começaram os sintomas. Então, olha, quando eu tinha 25 anos, eu já comecei a sentir a minha visão que não enxergava bem do lado direito, ou que não enxergava bem do lado esquerdo, que era embaçado, eu caía muito, acontecia determinada coisa. Porque ele vai colocar essa informação no laudo, e essa informação vai ser fundamental na hora que o perito lá no INSS for analisar, porque ele vai colocar como data de início da doença aquela explicação dada aquela documentação dada pelo médico.
O laudo é fundamental, doutor, para essas pessoas.
O laudo é fundamental. mental. E até é importante frisar, trazer um pouco antes, o conceito de deficiência era um conceito clássico, que era se você perdeu algum tipo de capacidade, audição, visão, você era uma pessoa com deficiência. Qual é o conceito de deficiência agora? São impedimentos de longo prazo, ou seja, mais de 2 anos é um impedimento de longo prazo em que você tem dificuldade de interação com o meio, com o ambiente. Você tem dificuldade para subir no ônibus, você tem dificuldade para ir até o supermercado, você tem dificuldade para acessar o transporte público. Então, se o impedimento é maior que 2 anos e você tem essa dificuldade, você é considerado uma pessoa com deficiência.
E aí, com o laudo em mãos, como requerer, né, benefícios Isso. previdenciários?
Aí você vai ter direito a 3 benefícios no INSS. O primeiro é o BPC, que é para aquelas pessoas que têm renda inferior a 1/4 de salário mínimo e comprovam que tem essa condição por meio do laudo. Então, elas vão ter direito a 1 salário mínimo de benefício. Não é um benefício previdenciário, é assistencial. Então, se você recebe menos de 1/4 de salário mínimo, está escrito no CAD único e tem atestado de visão monocular, você pode dar entrada no INSS.
Isso para... significa que se a pessoa tiver, por exemplo, carteira assinada, trabalhando em algum local, ela também ela pode ter acesso mais o benefício.
É, aí ela vai ter acesso ao benefício previdenciário, que pode ser um benefício por incapacidade temporária, ou seja, menos de 2 anos é considerado incapacidade temporária, mais de 2 anos é considerado uma incapacidade permanente. Se for mais de 10 anos, ela se aposenta por incapacidade, se for menos que 2 anos, ela vai ficar de afastamento temporário. Só que a própria lei já define que é uma deficiência e não tem como você fazer o retorno da visão daquela pessoa. Então, ela vai ter direito, muito provavelmente, a uma aposentadoria por incapacidade permanente.
Doutor, chegou uma pergunta aqui da Cláudia. Não tem nada a ver com visão monocular, mas vamos ver se o senhor pode ajudar. Ela está com uma dúvida, diz que tem espondilatose
anquilosante
degenerativa severa na cervical, bursite, artrose, artrite no ombro direito, trabalha com digitação há mais de 20 anos e tem esses sintomas há 3 anos e 10 meses. No momento, ela está de benefício pelo INSS. Ela quer saber se tem direito à aposentadoria.
Como não?
Cláudia.
Cláudia, você tem direito. Tem uma lei federal que determina algumas doenças que você nem precisa de carência para ter direito à aposentadoria. Um dos casos é a espondilartose anquilosante. Então, tem que saber se não é esse o caso dela. Uhum. Então, ela tem doenças profissionais, provavelmente por esforço repetitivo. Então, são doenças que são causas que dão direito, inclusive, a um aumento do benefício. Só que tem que ter muito cuidado. Com a reforma da Previdência, a forma de cálculo da aposentadoria mudou. Então, a gente precisa alertar. Como é que funciona hoje o benefício dela por incapacidade temporária? É 91% dos 12 últimos meses de contribuição dela. Como é a aposentadoria por incapacidade? 60% a cada 15 anos. Então, se ela tem 20 anos de trabalho, ela vai ter direito a 70% da média de todo o tempo.
Aqui no caso dela, ela tem 25 anos de contribuição.
Para 25 eles. Anos de contribuição. Então, vamos fazer o seguinte. 15 dá o direito a 60. Com mais 10, ela vai ter... Mais 20, ela vai ter direito a 80%. Se ela se aposentar, ela vai receber 80% da média total de toda a vida. E se ela continuar nesse benefício por incapacidade, ela vai receber 91%. A gente consegue já oferir, só pela quantitativa, que nesse caso é melhor que ela tenha um pouquinho de paciência e fique nesse benefício temporário, porque a aposentadoria traz uma pujança, né, de longo prazo, e de fato é, mas precisa continuar indo na perícia, só que vai diminuir o valor do benefício dela. Então ainda tem mais essa situação. A aposentadoria dá mais segurança, mas diminui o valor do benefício.
Cláudia, obrigada, viu, pelas suas informações. Doutor, orientações gerais, né, no caso das pessoas que têm visão monocular, precisam requerer benefícios previdenciários, quem ainda não procurou?
Primeira coisa e mais importante é o laudo médico, que você vai passar por uma perícia, em que vai ter um perito lá no INSS, e ele precisa que um outro profissional traga as informações para ele. E aí você vai apresentar essas informações. Se for um benefício assistencial, você vai ter que trazer a ficha de inscrição do CAD único, e se você não for esse benefício, você vai ter que levar sua documentação, carteira de trabalho, contrato individual de trabalho para se aposentar. E isso serve para o servidor público também.
Carteira assinada, quem trabalha, por exemplo, em empresas privadas.
Isso. Carteira, contrato de trabalho, tudo que tiver necessário. Se for servidor público, a regra também vale para ele. Ele vai apresentar, vai fazer o pedido de perícia para se aposentar e lá o perito da Amprev, da Macapá Prev, vai fazer a verificação dele, vai dar o encaminhamento para o benefício.
Quem nunca trabalhou de carteira assinada, quem não tem uma contribuição, pode, tem direito?
Aí ele vai receber o benefício de prestação continuada, o BPC. Aí, além do laudo, muito importante, você ter a inscrição no CadÚnico. Você tem o laudo, tem a inscrição no CadÚnico, pode dar entrada lá no INSS, que vão ser realizadas duas perícias, uma médica e uma social.
A gente conversou com o Dr. Augusto Almeida, que é advogado especialista na área previdenciária. Doutor, obrigada pelas informações.
Que agradeço, um ótimo feriado a todos.
Tchau, tchau.